Web Rádio Nós na Fita, a comunicação que cabe na palma da mão. Saudações, amigos das letras! Nesta semana, Ernest Miller Hemingway, que nasceu em Oak Park, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, no dia 21 de julho de 1899. Ainda muito jovem, quando a Primeira Guerra Mundial assombrava o mundo, o Ernest Hemingway decidiu ir para a Europa pela primeira vez. Ele terminou o segundo grau em Oak Park e tinha trabalhado como jornalista no jornal The Kansas City Star. Ele tentou se alistar ao exército, mas foi preterido por ter um problema na visão. Decidido a ir à guerra, conseguiu uma vaga de motorista de ambulância na Cruz Vermelha. Na Itália, apaixonou-se pela enfermeira Agnes von Kurowski, que viria a ser a inspiração do Ernest Hemingway para a criação da heroína de Adeus às Armas, de 1929. No caso, é a personagem inglesa Catherine Barclay. Atingido por uma bomba, o Ernest Hemingway então ele retornou para Oak Park, que no entanto, depois do que ele tinha visto na Itália, tinha se tornado monótona demais para ele. Então o Ernest Hemingway volta para a Europa, mais especificamente para Paris, em 1921, recém-casado com Elizabeth Hadley Richardson, né, o primeiro casamento do Ernest Hemingway. E teve um filho nesse casamento. Ele trabalhava para a revista canadense Toronto Star Weekly e no início de carreira então se aproximou de outros iniciantes: Ezra Pound, Scott Fitzgerald e Gertrude Stein. Então Hemingway e esses escritores que estavam em Paris eram conhecidos como a geração perdida, né? A geração que cresceu em meio à guerra, na Primeira Guerra Mundial, passou pelas transformações da década de 20, né, os loucos anos 20, que no final acabou culminando com a crise de 29. Então essa é a chamada geração perdida. A vida e obra de Ernest Hemingway tem uma intensa relação com a Espanha, país onde viveu por 4 anos. Uma breve, mas marcante passagem para o escritor americano, que estabeleceu uma relação emotiva e ideológica com os espanhóis. Em Pamplona, né, no século XX, ele ficou fascinado, né, pela tauromaquia, né, chegou a tourear como amador, que foi uma experiência que ele abordou no livro O Sol Também Se Levanta, de 1926. O segundo casamento do Ernest Hemingway foi com a jornalista de moda Pauline Pfeiffer, com quem teve mais 2 filhos. Já teve um filho no primeiro casamento e agora 2 no segundo. E o casal então decidiu morar em Key West, na Flórida. Em Key West, então, o Ernest Hemingway ele começou a sentir falta dessa vida de jornalista e correspondente internacional. E ao mesmo tempo, né, o casamento com a Pauline acabou ficando cada vez mais estável. E também, nesse período, nessa época, ele conheceu o Joe Russell, que era dono do Sloppy Joe's Bar e era um parceiro de farra do Ernest Hemingway. Na década de 30, então, ele foi para uma pescaria com esse amigo, né, o Joe Russell, e em 2 dias ao alto mar, eles foram parar em Havana, né, a capital de Cuba, onde ele passou todos os anos ele passou a voltar para Havana na época da pesca ao marlim, que eram entre maio e julho. Então ele na cidade ele se hospedava no hotel Ambos Mundos, em plena Habana Vieja, que era o bairro mais antigo da cidade, que se tornou então o lar do escritor e o cenário que ele compôs a história e a própria história da ilha de Cuba na década seguinte, né? Por exemplo, nessas duas décadas, né, a ilha teve como desfecho a Revolução Socialista e, claro, também o próprio suicídio do escritor, do Ernest Hemingway. Em Cuba, então, o Ernest Hemingway se apaixonou por Jane Mason, que era casada com o diretor de operações da Pan American Airways. Eles então se tornaram amantes e em 1936 o Ernest Hemingway se apaixonou de novo, e dessa vez foi pela destemida jornalista Martha Gellhorn, que foi o motivo do segundo divórcio, confirmando que ele predizia para o amigo Scott Fitzgerald quando eles se conheceram em Paris. O que o Scott Fitzgerald falou, né, para o Ernest Hemingway quando eles se conheceram em Paris, que você vai precisar de uma mulher a cada livro. Então, o Hemingway então foi para a Espanha, onde a Martha já estava, e em meio à guerra, então, os dois viveram um romance que culminou no terceiro casamento do Ernest Hemingway. Ele cobriu a Guerra Civil Espanhola como jornalista do North American Newspaper Alliance e ele não se hesitou em se aliar, né, às forças republicanas contra o fascismo, que virou o tema do livro Por Quem os Sinos Dobram, de 1940, que é considerada a sua obra-prima. Quando a República Espanhola caiu e a Europa vivia o prenúncio de um conflito generalizado, Hemingway retornou para Cuba com a Martha. Em Cuba, durante a Segunda Guerra Mundial, Hemingway então montou uma rede de informantes com o objetivo de fornecer ao governo dos Estados Unidos informações sobre os espanhóis simpatizantes do fascismo na ilha. O Hemingway também passou a patrulhar o litoral de Cuba a bordo de seu iate Pilar na busca, né, por possíveis submarinos alemães. Mas para o FBI, o FBI era bem desconfiado do Ernest Hemingway, né, porque consideravam o Ernest Hemingway um simpatizante do comunismo. Então o FBI, ele desconfiava dessa colaboração aí do escritor. Em 1946, então, o Ernest Hemingway, ele se casou pela quarta e última vez com Mary Welsh, que também era jornalista, mas tímida e disposta a viver ao lado de um Hemingway cada vez mais instável emocionalmente. Vivendo uma vida turbulenta, Hemingway casou-se 4 vezes, além de ter tido vários relacionamentos românticos. Em 1952, ele publicou O Velho Mar, com o qual ganhou o prêmio Pulitzer de ficção, em 1953. E no ano seguinte foi premiado com o Prêmio Nobel de Literatura devido ao, abre aspas, seu domínio da arte da narrativa, mais recentemente demonstrado em O Velho Mar e pela influência que exerceu no estilo contemporâneo, fecha aspas. Ao longo da vida do escritor, do Ernest Hemingway, o tema suicídio apareceu em escritos, cartas e conversas com muita frequência. O pai do Ernest Hemingway se matou em 1929 por problemas de saúde e problemas financeiros. A mãe, Grace, que era dona de casa e professora de canto e ópera, atormentava, né, o Ernest Hemingway, uma personalidade dominadora que ela tinha. A Grace, né, a mãe do Ernest, enviou para ele pelo correio, a pistola que o pai se matou, né? O pai dele havia se matado e ela enviou essa pistola pelo correio. E o Ernest Hemingway, ele não entendeu, porque ele não sabia se a mãe enviou a pistola porque queria que ele se matasse também, ou se era só para guardar uma recordação, uma lembrança, um registro histórico, que aquela foi a arma que o pai dele se matou. E então, aos 61 anos, né, o Ernest Hemingway, que enfrentava problemas de hipertensão, diabetes, depressão e também perda de memória, né, entre outros problemas, ele decidiu pela primeira alternativa, né? Ele não só guardou a pistola como uma recordação, como também acabou tomando aquela decisão. O Ernest Hemingway também ele era portador da hemocromatose, que é o excesso de ferro no sangue. E isso se relaciona à depressão, à hipertensão e à diabetes. Era uma doença hereditária, né, de família. E a família Hemingway teve esse problema. O Ernest Hemingway ficou famoso, né? Essa doença ficou famosa graças ao Ernest Hemingway, digamos assim. Todos os personagens do Ernest Hemingway, eles enfrentavam o problema da evidência trágica do fim. O Ernest Hemingway não aceitou a evidência trágica do fim, e a vida inteira então jogando com a morte, até que um dia a morte jogou com ele numa manhã do dia 2 de julho de 1961, em Ketchum, Idaho. Ele tomou um fuzil de caça e disparou contra si mesmo. Ele foi enterrado ali mesmo, em Ketchum, no condado de Blaine, em Idaho, nos Estados Unidos. Vai se viciar, não vai querer mais sair. É vitamina, dá. É vitamina, neném. Bate uma chará que eu quero outra também. O livro mais famoso, considerado de maior sucesso, a obra-prima, o magnum opus do Ernest Hemingway, é Por Quem os Sinos Dobram, que foi lançado em 1940. E o livro ele narra a história de Robert Jordan, um jovem americano das Brigadas Internacionais. Ele é um professor de espanhol que se tornou conhecedor do uso de explosivos e recebeu a missão de explodir uma ponte por causa de um ataque simultâneo à cidade de Segovia. O Ernest Hemingway, então, ele usa como referência, né, para o livro a experiência pessoal, né, que ele teve como um participante voluntário da Guerra Civil Espanhola ao lado dos republicanos, e faz uma análise ácida com críticas à atuação extremamente violenta das tropas de ambos os lados. Os nacionalistas, auxiliados pelo governo italiano e nazista alemão, e os republicanos pelas Brigadas Internacionais e a União Soviética. O Ernest Hemingway também no livro ele critica a burocratização e o panorama de privilégios rapidamente instaurado no lado da República. Acima de tudo, o Por Quem os Sinos Dobram trata também da condição humana. O título é referência a um poema do pastor e escritor inglês John Donne, que está presente no livro Poemas em Algumas Ocasiões, que em português se chama Meditações. E esse poema ele invoca o absurdo da guerra, a guerra civil, né? A guerra civil, o absurdo da guerra civil, tratada entre irmãos. Quando morre um homem, morremos todos, pois somos parte da humanidade. Em várias passagens do texto, os personagens estranham e se estranham, desempenhando os papéis bizarros que se viram forçados a assumir durante a guerra, e fraquejam ao ver nos inimigos seres humanos que poderiam estar de qualquer um dos lados da guerra. Em 1943 foi feito um filme baseado no livro, né, que teve como nos papéis principais astros da época, né, de Hollywood, como Gary Cooper e Ingrid Bergman, com a famosa cena do casal que usa o mesmo saco de dormir. E o livro também foi uma referência musical para algumas bandas, principalmente o Metallica, que tem uma música que se chama For Whom the Bell Tolls, né? Claramente inspirada na obra, até com um título, inclusive. E também aqui no Brasil pelo nosso Raul Seixas, né, que deu o nome de Por Quem os Sinos Dobram o título de seu nono CD. No caso não era CD, o álbum, né? CD foi depois, mas enfim. E claro que o título foi inspirado no livro. E também tem a música, né, Por Quem Se Nos Dobram, e outros sucessos daquele álbum, como Segredo do Universo e Idi Amin Dada. Então, esse foi o Amigos das Letras, sobre Ernest Hemingway e sua obra Por Quem Se Nos Dobram. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com/radionasnafita, nosso castbox, nosso Spotify, no nosso Instagram, no @webradio. Nós na Fita, também no nosso site, no www.webradionosnafita.minharadio.fm. Saudações, amigos das letras! O Amigos das Letras se propõe a falar sobre os grandes nomes da literatura. Autores, livros, textos, crônicas, contos, poemas, poesias. Tudo o que for interessante, intrigante, instigante e atrativo para o ouvinte leitor, aqui na Web Rádio Nós na Fita, Amigo das Letras.
Rádio Web Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.
Web Rádio Nós na Fita, a rádio que não sai de moda.